bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para debater temas de interesse municipal, muitas vezes, algumas vezes nacional e outras também de foro internacional, quando são assuntos mais transversais. E hoje o assunto diz respeito a um tema que é nacional, que está em voga. Acabámos de ouvir na Renascença as questões da saúde habitualmente no centro das atenções, também assim na região de Aveiro. O mote para o programa de hoje é a recente aprovação em Câmara e Assembleia do acordo para o auto de descentralização de competências na área da saúde, tomado e no Executivo foi uma aprovação unânime na Assembleia Municipal pela esmagadora maioria, com elogios à forma como o pacote está a ser desenhado para o município de Aveiro. Mas depois há outras questões, como a criação da Unidade Local de Saúde ou de Saúde Local, que está a provocar alguns constrangimentos, sobretudo algumas reações a partir de Ovar, que não quer integrar com caráter obrigatório a unidade de Aveiro, para ter esse reporte, digamos assim, essa relação mais direta com o Hospital de Aveiro, porque quer manter uma ligação direta ao Hospital da Feira. São apenas alguns dos temas que nos vão trazer a este debate. Para já, e vou só confirmar, porque hoje são convidados que estão online, o Francisco Picado do Partido Socialista, o Manuel Prior do Partido Social Democrata, o João Almeida do Pessoas, Animais, Natureza, e creio que para já são estes os convidados. Se mais alguém chegar, vamos também fazer essa apresentação. Bom dia a todos, bem-vindos. Começamos, se calhar, e faseando o tema nas questões deste auto para a transferência de competências, que, por aquilo que vemos nas votações, há uma esmagadora maioria que entende este acordo como positivo, como favorável, e podemos salientar aqui algumas questões que foram abordadas, as que foram mais abordadas: a recuperação de centros de saúde, nomeadamente a do Centro de Saúde de Aveiro, a criação de uma nova unidade de saúde em Nossa Senhora de Fátima, a salvaguarda da reabilitação do antigo Centro de Saúde Mental de São Bernardo, que terá também funções na área da saúde, o trabalho para a ampliação do Hospital de Aveiro, a garantia de 30 milhões de euros, e o apoio político, o peso político, se quisermos, do Governo para a criação do curso de Medicina em Aveiro. Em linhas gerais, são alguns dos tópicos que foram abordados nesses debates. Já tiveram a ocasião de fazer também o vosso próprio debate em Assembleia Municipal. Pergunto-vos, e para quem não acompanha estas coisas tão de perto e está lá em casa ou no carro a ouvir este programa, porque é que este acordo é tomado como positivo ou tão positivo, que mereceu esse apoio tão expressivo das bancadas na Assembleia Municipal? Começo, se calhar, por si, João Almeida, bem-vindo. Isto parece quase um negócio da China, assim vendido, não é?
Bom dia. Cumprimentar aqui o Carlos e a Rádio Terra Nova, aqui os colegas de painel, também toda a audiência lá em casa. Sim, eu genericamente acho que todos os partidos estão de acordo que vai trazer valor para a região em termos de saúde. Depois podemos discordar em alguns detalhes, mas essencialmente são notícias positivas. E eu acho que sim, que é de facto um win-win, quer para o Governo, quer para a região, porque os cuidados de saúde vão ser prestados mais próximos da população. Vai haver mais investimento nos cuidados de saúde primário, com mais unidades de centro de saúde, quer em Nossa Senhora de Fátima, a reabilitação do centro de saúde mental de São Bernardo e do centro de saúde de Aveiro. Portanto, um conjunto de obras que vai permitir servir melhor a população em termos de proximidade, e também a expansão do hospital, que já é um anseio de há muitos anos. Agora, isto é só um anúncio. Vamos ver, com os atrasos ainda por cima, quanto tempo é que vai demorar a colocar tudo isto no terreno. Acho que isso é o principal fator que devemos preocupar agora, é garantir uma rápida execução destes acordos, para de facto podermos ter melhores condições. Mas isto é só ao nível da infraestrutura, porque depois também temos os problemas sabidos de recursos humanos, não é? Ainda agora ficamos, se bem me lembro, sem 100 horas extra aqui também no Hospital de Aveiro, essencialmente no bloco de partos e na ginecologia, porque os médicos estão-se a recusar a fazer essas horas, as horas extra, com toda a razão, não é? Porque
acima das 150 horas por ano.
Pois, para além das 150, sim, faltava referir isso. Mas, de facto, se calhar, pronto, para além da execução rápida deste acordo, para termos as infraestruturas apropriadas no terreno, devemos preocupar também agora com os recursos humanos, que com as infraestruturas não conseguimos fazer nada. Precisamos das pessoas os técnicos e especializados que prestam esse serviço, não só os médicos, mas os enfermeiros, todos os assistentes que permitem os centros de saúde e os hospitais funcionarem. Mas, pronto, em termos da descentralização de competências na área da saúde, acho que é globalmente positivo. E já fazia tempo que este acordo era necessário, ainda bem que houve acordo entre o Governo e não só a Câmara, mas também a comunidade intermunicipal, para termos todas estas valências agora aqui na região.
Francisco Picado lançou o alerta na Assembleia Municipal: otimismo sim, mas cuidado com os excessos de otimismo, porque este é um terreno que normalmente, e as palavras agora vou utilizá-las eu, é um terreno movediço. O campo da saúde é um campo difícil, foi assim que o Francisco falou. O que é que o leva a estar, eu não direi de pé atrás, mas com esta prudência instalada?
Bom dia a todos, painel, Carlos Teixeira, que também nos ouve em casa. Eu acho que relativamente a este, deixe-me só dar uma nota prévia relativamente a esta questão da descentralização. Todos os fatores que referi, o centro de saúde, o LIS, 30 milhões para o hospital, não têm nada a ver com a assinatura do acordo de centralização. O acordo de centralização é uma coisa e isso é outra coisa. O que o Sr. Presidente fez, muito habilmente, foi tentar colar uma coisa à outra e dizer, ao fazer passar a mensagem, que tinha recebido a descentralização e que, em função disso, tinha obtido um conjunto de acordos por parte do Governo. Não vou utilizar a palavra contrapartida, porque parece que isso causa aí alguma urticária. E, portanto, a descentralização, houve um tempo onde não foi recebida pela Câmara Municipal, pelo município. O PS, na altura, percebeu e entendeu bem a posição do município, por um conjunto de questões que precisavam de ser afinadas, e sobretudo porque estávamos na ressaca do processo Covid. Passado isso, a Câmara Municipal, o município aceita o acordo de centralização e bem, entendemos o Partido Socialista, obviamente, que é o partido que tem vindo a fomentar, do ponto de vista governamental, a questão da centralização em várias áreas e, portanto, achamos que esse é um passo determinante para que as coisas possam resultar melhor do ponto de vista da gestão de alguns recursos afetos à área da saúde numa lógica de proximidade. E basicamente isso assenta em dois pressupostos. Um é o pressuposto da autonomia e o outro é o pressuposto da responsabilidade. E portanto, quando o município aceita isso, ficará responsável por um conjunto de incumbências que terá obviamente que cumprir. E obviamente também terá autonomia para decidir sobre elas e, portanto, esse é um aspecto muito importante. Relativamente a tudo o que vem atrás, pois obviamente também é positivo, como é óbvio, e portanto, separando as questões, elas são positivas, a questão dos centros de saúde, a questão da OLS não tem sentido nenhum aparecer aqui porque a decisão já estava tomada, já estava em curso e já está em curso e, portanto, é uma constatação do óbvio. E relativamente à questão dos 30 milhões para o hospital, o que eu disse é que ótimo, muito bem, excelente, mas que é curto, faça aquilo que o hospital necessita e faça aquilo que era o projeto inicialmente apontado para o hospital. E, portanto, genericamente as coisas são positivas, todas elas são positivas. Agora, ponto 1, não misturemos as coisas. Ponto 2, na saúde não basta, como já várias vezes referi, despejar dinheiro e aumentar recursos. Há aí um conjunto de aspectos que necessitam de ser cuidados, porque senão nós não vamos conseguir ultrapassar um conjunto de constrangimentos que o setor da saúde tem. Enfim, nesta primeira análise, para não misturar as coisas, e obviamente que focando esta questão no aspecto do acordo de centralização, da recepção por parte da autarquia das competências de centralização, sim, estamos absolutamente de acordo, sempre estivemos, entendemos, volto a repetir um momento onde isso não aconteceu, congratulamos para que isso agora possa vir a acontecer e, portanto, a autarquia, a partir da data prevista, terá sob sua incumbência aquelas que são responsabilidades mais próximas e locais na área da saúde, e o que nós esperamos, obviamente, é que a autarquia consiga desempenhar com sucesso, numa área tão sensível para as populações e para os cidadãos, aquilo que são agora as suas novas responsabilidades na área da saúde. Sobre o resto, penso que teremos a oportunidade para falar no resto do programa de forma mais detalhada.
Mas fez bem a autarquia colocar estas condições, chamemos-lhe assim, ou colocar aqui, não quero utilizar o termo contrapartidas, mas aproveitar este processo negocial para tentar algumas garantias?
Fez bem a autarquia e fez bem o governo, porque de facto a questão da saúde muitas vezes passa precisamente pela capacidade das pessoas trabalharem em conjunto. E, portanto, se a autarquia e o governo chegaram a um entendimento sobre um conjunto de investimentos e sobre um conjunto de ações a empreender na região de Aveiro, pois, obviamente, que os cidadãos da região de Aveiro, de uma forma global, espero que beneficiem daquilo que são esse plano de intenções do ponto de vista da concretização, quer ao nível das unidades de saúde, quer ao nível da ULS, mas já disse, era uma questão que já estava tratada, quer ao nível do investimento de 30 milhões para a requalificação, porque não se trata de expansão, certamente com 30 milhões, estamos a falar de requalificação no Centro Hospitalar de Baixo Voo, que bem precisa, e também para a questão, enfim, eu diria que a questão do curso de medicina aparece aqui um bocadinho fora da caixa, mas sim, obviamente que são boas notícias. E obviamente que ambas as partes estão empenhadas, espero eu, em dar seguimento àquilo que é um conjunto, como eu disse, um plano de intenções que a concretizar isso vem trazer muitos benefícios na área da saúde para a região da Aveiro. Mas, como eu volto a repetir, não chega a investir. É preciso fazer mais algumas coisas, mas penso que lá voltaremos.
Manuel Prior, bom dia, bem-vindo a... Os partidos da maioria insistiram muito no elogio ao ministro Manuel Pizarro, isto no momento em que, e ouvíamos também há pouco na Renascença, o ministro está sob forte pressão, ou o Sistema Nacional de Saúde está sob forte pressão. Há quem diga que este é um ministro que não vai ter uma existência muito longa no governo. Pergunto-lhe se este acordo agora estabelecido, se esta base de trabalho e se esta relação de confiança estabelecida com o diretor executivo do SNS, com o ministro Manuel Pizarro, com essa articulação que o município tem elogiado, são suficientes e dão garantias.
Bom dia a todos, aos presentes e aos que nos veem online. Sobre este acordo da saúde entre a Câmara e o Ministério da Saúde, efetivamente, como diz o Francisco Picado, há dois assuntos que devem ser separados, que é o auto-transferência de competências da saúde e o acordo que foi escrito, trabalhado e assinado por pessoas de bem, entre a Câmara Municipal, o Ministério da Saúde e o COO do SNS. Se não houvesse este auto de transferências agora, ele teria de ser obrigatoriamente, como diz Francisco Picado, assumido em janeiro. Mas o Governo tinha interesse em que fosse agora. E os municípios que agora aderiram ao tal acordo, à tal descentralização na área da saúde, tiveram possibilidade de negociar com o Governo um pacote feito à medida de cada concelho, daquilo que necessitavam. A Aveiro fez este. Portanto, não se pode separar estas coisas, como diz o Francisco Picado. Penso que o Francisco Picado tem algum azedume quando se fala destas coisas de saúde, mas foi exatamente assim. Para o acordo ser feito agora e para ser assumido a partir de janeiro, o auto de transferências, houve um acordo de 5 pressupostos que não estavam em lado nenhum. Não havia financiamento nenhum para a Unidade de Saúde Nossa Senhora Fátima. Agora foi colocada em PRR. Não estava em lado nenhum. Os 30 milhões de euros para o hospital, que é pouco, é muito pouco, para aquilo que está projetado, não estava em lado nenhum, garantido em lado nenhum. Agora está garantido num acordo entre a Câmara e o Ministro da Saúde. E queremos querer que o Ministro da Saúde e o CEO do SNS são pessoas de bem e o Governo Socialista também. Quanto a nós, tem total confiança neste assunto, total. E queremos lembrar que foi dos acordos mais benéficos para a rede dos últimos 50 anos. E só foram feitos porque, efetivamente, houve interlocutor do lado do governo de pessoas honestas e sérias. E nisso volto a referir. O centro, a unidade de saúde de Nossa Senhora de Fátima não estava inscrito em lado nenhum. Está em PRR, tem que ser, não é começado, tem que acabar em 2026, com financiamento de PRR. Os 30 milhões estão no 2030, é um início que não se via quando é que pudesse existir. O Centro de Saúde Mental São Bernardo está para ali há 30 anos ou 40 abandonado, tem garantias de início de obra quase imediata para ali instalar a Unidade de Saúde de São Bernardo e todos os serviços que possam ser deslocalizados do Centro de Saúde de Aveiro para ali. A assunção total da requalificação do Centro de Saúde de Aveiro, que é um edifício que tem uma letra desde o início e que precisa de, não da expansão, mas de ser requalificado. Tudo isso está num acordo feito e escrito entre pessoas de bem, que eu quero crer que o Francisco Picado reconhece isso. O Ministro da Saúde ou o COO do SNS são pessoas de bem e que assinaram isso como pessoas capazes de o cumprir. E que o Governo Socialista, que assina um acordo destes, é capaz de o cumprir. Quer dizer que não tem dúvidas disso. E quero dizer também que o apoio destas duas entidades à efetivação, ou ao empurrão, ou à instalação do curso de Medicina em Aveiro, também tem o valor que tem, mas é muito importante. É muito importante estas coisas. Penso que foi um acordo espetacular que a Câmara Municipal de Aveiro conseguiu. Neste contexto, a delegação de competências tinha que ser assumida em janeiro, mas se fosse assumida em janeiro, não tinha sequer direito a estas negociações. Portanto, este acordo é muito bom para Aveiro, relança, pode ser um pilar, um arranco ou a primeira pedra para a criação do ULS, porque para a criação do ULS a garantia da expansão e da requalificação do hospital é muito importante. Se não houver expansão do Hospital de Aveiro, a ULS tem muitas dificuldades em cumprir a sua missão, seja ela qual for, porque não tem espaço. Por muito bem que seja gerida, o Hospital de Aveiro está em termos de espaço no seu limite. Não há gabinetes, não há salas, está tudo a trabalhar, está no limite. E se queremos que cresça para uma ULS, se queremos que cresça para oferecer mais aos cidadãos da região, tem que ser em recursos humanos, naturalmente, mas em espaço físico. Sem crescer em espaço físico, não dá. E para já era só, portanto, realçando que foi dos acordos mais importantes dos últimos 50 anos feito entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Governo e que só foi feito porque teve do outro lado pessoas sérias e honestas que foram o Dr. Manuel Pizarro e o Dr. Fernando Araújo.
E a posição política destes dois, a posição política do Ministro da Saúde é preocupante, Manuel Prior?
Neste assunto, não. Neste assunto, e volto a referir...
Não,
neste assunto,
sua posição no governo, a sua posição no governo perante os problemas que a saúde está a atravessar.
Isso é outro assunto. Isso é outro assunto.
Mas que toca também neste, seguramente, não é?
Claro. E no que tem a ver com esta delegação de competências e com este acordo que foi firmado, a Câmara de Aveiro e o PSD têm total confiança nos seus interlocutores, com o Manuel Pizarro e o Fernando Araújo. Portanto, neste assunto, total confiança.
Muito bem. João Almeida, Francisco Picado, já temos aqui mote para conversa.
Sim, eu queria só acrescentar que às vezes não nos damos conta dos problemas que surgem por esta gestão estar centralizada no governo, mas foi até um dos assuntos que já foi à Assembleia Municipal. Por exemplo, o Centro de Saúde de Esgueira, a Presidente da Junta veio-se queixar que quem faz a manutenção e limpeza do espaço dentro daquela área do Centro de Saúde, por dentro dos muros, é a Junta de Freguesia, porque o Governo não tem capacidade nem sequer atenção para aquele espaço. Portanto, uma coisa tão simples como a manutenção daquele jardim, daquelas árvores, a limpeza daquele espaço, tem que ser feita a nível local, porque um Governo em Lisboa não sabe o que é que se passa ali.
Portanto, sendo, João, que ouvimos uma resposta que marcou até as notícias agora desta semana do Autarca a dizer que os presidentes de junta não devem comprar vassouras para fazer esse trabalho.
Exatamente, não deve ser o papel deles, mas infelizmente não. O que teríamos aqui a nível local seria uma miséria, porque de facto esta centralização excessiva causa este tipo de problemas que não podem acontecer de facto. E com esta centralização, pronto, muitos desses problemas vão ser resolvidos. Esses problemas mais simples, fora estes aqui mais importantes que estamos a discutir também.
Mas parece que estamos aqui num quadro cor-de-rosa quando a saúde está em convulsão. Eu volto a ligar estas duas realidades. estamos ou temos à mesa de negociações parceiros. É evidente que as instituições estão acima das pessoas, mas isto não é estar a lidar com no fio da valha com tudo isto?
Sim, de facto, quer na área da saúde, quer na área da educação, estamos a atravessar sérios problemas neste momento em Portugal. E tem que haver uma valorização destes profissionais, porque assim vai ser impossível manter quer o sistema de educação e o Serviço Nacional de Saúde. Nós assim não vamos conseguir aguentar os nossos quadros e atrair novas pessoas para as áreas, muitas delas irão para o privado, quer na educação, quer na saúde, porque de facto não há atração suficiente para as pessoas ingressarem nestes trabalhos, que são muitas vezes desgastantes. Veja-se esse caso das horas extraordinárias que estávamos a falar, porque de facto é preciso dar melhores condições, ainda por cima depois de uma pandemia em que tanto os professores como os profissionais de saúde atravessaram períodos bastante difíceis, principalmente os profissionais de saúde. É de facto urgente criar melhores condições para a carreira, de forma a manter estes profissionais, atrair mais pessoas, que vamos precisar, com o envelhecimento da população, para poder prestar estes serviços.
Fala-se tanto de renovação, ou melhor, de reformas, Francisco Picado, no setor da saúde, e o que tem dito é que isto não vai lá com milhões sobre milhões. Afinal, como é que vai lá?
Deixa-me só dar duas notas prévias. Eu não entendo a expressão azedume, não percebo a sua origem, do meu, e acho que nunca me ouviram dizer que aquilo que foi negociado que não é bom para a ver. Eu só tentei foi colocar as pessoas nos sítios que me parecem que devem ser colocadas, mas adiante. Relativamente à questão da saúde, eu tenho referido várias vezes que não basta despejar dinheiro. E, aliás, esta expressão já foi utilizada também por uma série de outras pessoas que são próximas do setor da saúde. Mas eu gostava de deixar, também não tenho a veleidade de chegar aqui numa manhã de sábado e de apresentar as soluções para o setor da saúde em Portugal. Gostava de deixar duas ou três perguntas para às vezes perceber de que é que estamos a falar e como é que estas questões podem resolver. São questões, são reflexões e não são verdadeiramente soluções, até porque eu admito que haja muita gente na área da saúde que já tenha pensado sobre isto e, portanto, se a coisa não está resolvida, por alguma razão será. A primeira questão é, e para que não haja nenhum equívoco, um respeito profundo por todas as pessoas que trabalham no setor da saúde. Tive a oportunidade, em funções que desempenhei, de estar mais próximo dessa realidade. E aqui incluo médicos e enfermeiros, que são obviamente aqueles que em primeira instância aparecem, mas depois há um conjunto de outras pessoas que gravitam na área da saúde que também são essenciais para que tudo aconteça. Assistentes técnicos, assistentes operacionais e sobretudo um conjunto de serviços que muitas vezes são esquecidos nos hospitais e que são absolutamente fundamentais para que estes funcionem. Dou-lhe dois exemplos com os quais trabalhei muito de perto. Aqueles que mantêm as instalações e equipamentos a funcionar e aqueles que mantêm os sistemas de informação, vulgo informática, a funcionar. Essas áreas são muitas vezes esquecidas e os recursos que existem, escassos, fazem um trabalho absolutamente notável para que tudo o resto funcione. Obviamente que o core da saúde tem a ver com médicos e enfermeiros, que estão obviamente incumbidos de prestar o serviço em si, mas há aqui um universo muito maior. E, portanto, a questão dos problemas da saúde também se resolve incluindo na discussão estes profissionais que garantem que as coisas funcionem e que todos os dias a prática de dados de saúde possa ter lugar. A segunda reflexão que eu deixo tem a ver com esta questão das horas extra. Primeiro, as horas extra não são generalizadas àquilo que acontece num hospital. Há no hospital dois grandes blocos de trabalho, digamos assim. Um que é planeado e programado e outro que é, obviamente, associado a uma parte do hospital, àqueles que a têm, que é a questão da urgência e onde há um grau de imprevisibilidade muito grande. E, de facto, em alguns destes serviços é necessário realizar horas extras. Podem perguntar porquê, mas, enfim, talvez aumentando o recrutamento, etc, etc. Mas quando falamos 150 horas extra por ano. Em primeiro lugar, estamos a falar de horas extras remuneradas, ou seja, não estamos a falar de horas extras não remuneradas, e em segundo lugar, se dividirmos as 150 horas extra por 52 semanas, se calhar vamos perceber, se eu não me enganei nas contas, que estamos a falar de ter 3 horas extra por semana. É só uma reflexão que eu deixo. Agora, a questão da saúde, do meu ponto de vista, tem um problema complexo. É que nós não conseguimos resolver os problemas da saúde, e para a educação é exatamente da mesma forma, embora a saúde tenha a vertente de cuidar da nossa saúde, não se conseguem resolver os problemas de saúde quando há um conjunto de intervenientes que gravitam naturalmente e com legitimidade à volta do setor da saúde, cujo interesse eu tenho dúvidas que passe por resolver os problemas de saúde. Não me perguntem porquê, porque não vou escalpelizar isso aqui. Mas, se olharmos atentamente para algumas conversas de forma mais cuidada, se calhar vamos perceber que alguns dos agentes que gravitam à volta do setor da saúde não sei se têm genuíno interesse em que os problemas sejam resolvidos. E, portanto, deixo só estas reflexões. Aliás, se quiserem perceber aquilo que eu estou a dizer, para quem tem essa possibilidade, atente-se numa peça televisiva que por acaso apanhei ontem por volta do final da tarde num canal noticioso, onde foram convidadas duas pessoas para falar dos problemas de saúde, e prestem, quem puder, puxa atrás e vá ver, e prestem bem atenção aos comentários que foram feitos, e se calhar vão perceber aquilo que eu estou efetivamente a dizer, porque de facto há aqui um conjunto de questões relativamente ao não sucesso na área da saúde, mas o sucesso da área da saúde só se consegue se todos os intervenientes estiverem focados e direcionados para que os problemas se resolvam. Eu deixava só estas pistas, e para terminar, eu volto a repetir aquilo que disse: não vale a pena despejar milhões na área da saúde, não resulta, não resolve, porque se despejarmos milhões num local onde há um conjunto de condições que não estão reunidas para que as coisas funcionem, basicamente o que nós estamos a fazer é desperdiçar dinheiro público sem o devido retorno para o mesmo.
Eu, se pudesse pegar aqui nas palavras do Francisco, estou inteiramente de acordo que não é que despejando dinheiro para cima do problema que ele se vai resolver, simplesmente. Acho que continuo a defender que se deve melhorar as carreiras dos profissionais, mas também é preciso haver uma melhor gestão, sem dúvida, e esperemos que agora com o novo CEO, que é algo que também tem sofrido alguns atrasos com a questão dos estatutos, a definição dos estatutos desse diretor executivo, possa haver uma melhoria nesta gestão a nível nacional do Serviço Nacional de Saúde. Mas para além disso...
deixa-me só pegar nisso que disseste, e muito, muito rapidamente. Absolutamente de acordo. Só que isso não é só ao nível do CEO. Aliás, a questão da descentralização, que não há bocado referi, toca dois pontos absolutamente essenciais: autonomia e responsabilidade. Portanto, basicamente o que quer acontecer, e isto é quase uma questão transversal a outras áreas, é que, por exemplo, num centro hospitalar, o Conselho de Administração tenha que ter um maior grau de autonomia, mas que tenha um grau de responsabilização também superior. E, muito provavelmente, aí as coisas poderão ter outro figurino e encaminhar-se para outras situações. E, portanto, a questão da descentralização vem nesse sentido: autonomia e responsabilidade de quem está mais próximo e de quem gera mais próximo, mas tem que acontecer o mesmo nos centros hospitalares, nas ULS e, basicamente, num conjunto de entidades que são ditas ou pertencem ao setor empresarial do Estado, neste caso, os centros hospitalares, etc., etc. E aí, talvez, eu acredito que, acompanhando isso com um investimento certo, a coisa se possa resolver. Só uma nota. Porque, como vocês sabem, eu fiz parte do Conselho de Administração do Hospital de Aveiro. Quando eu cheguei, o orçamento do hospital estava em 66 milhões de euros. Quando eu saí, o orçamento do hospital estava em 100 milhões de euros. E não foi nenhuma obra de arte aquilo que aconteceu. A verdade é que os 66 milhões de euros eram manifestamente subfinanciamento do Hospital de Aveiro. E com 100 milhões... conseguem-se fazer coisas que não se conseguem fazer com 66. Agora, é preciso ter autonomia também para poder decidir sobre os 100, porque se não tivermos autonomia, muitos dos problemas permanecem apenas com mais dinheiro disponível. É só essa a lógica do raciocínio. Desculpa interromper.
Sim. E é só acrescentar que pronto, o PAN também defende que, para além de tratamento da doença, nós devemos também ter efetivamente um serviço de saúde, ou seja, que as pessoas tenham saúde em Portugal e não estejam simplesmente a tentar recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para tratar as suas doenças. E, portanto, temos feito uma defesa grande da saúde preventiva, quer através de um maior exercício físico, quer através de uma melhor alimentação. E nestes aspectos eu gostaria de destacar quer a mobilidade ativa, que tanto temos promovido, seja dar melhores condições para as pessoas andarem a pé e de bicicleta nas cidades, seja também através da alimentação, com a introdução de alimentação vegetariana nas escolas, até alguns sítios há programas de segundas-feiras sem carne, em que assim levamos a população a consumir menos carne, que também é um problema de saúde em Portugal, o excesso do consumo de carne. Portanto, é perfeitamente possível fazer nas escolas essa educação para quer uma mobilidade mais ativa e exercício físico mais regular, quer também uma melhor alimentação, que passa também pela introdução de alimentação vegetariana nas cantinas, generalizados quer nas escolas, quer em outros serviços públicos. Portanto, nós vemos a saúde de uma forma mais holística, em que queremos efetivamente que as pessoas não tenham que recorrer tanto ao Serviço Nacional de Saúde para o tratamento da doença.
Manuel Prior, neste caso, e mais do que ir a montante à saúde dos cidadãos, é mesmo tratar da saúde à saúde.
Este é um tema, como é, Carlos, que é difícil. Isto é muito difícil e ninguém tem, como diz o Francisco Picado, a pessoa mágica, senão já tinha feito. Mas só um bocadinho atrás. Naquele acordo na área de transferência de competências da saúde, os municípios não vão gerir os centros de saúde. Claramente. Nem vão fazer gestão de rigorosamente nada no que toca à prestação de cuidados de saúde. O que a transferência faz é... nem tem nada a ver, portanto, é aquele acordo daquelas unidades de saúde vão ser feitas e é a partir daí que é feita a gestão do município nesta transferência de competências, a área de assunção de responsabilidades do município é na área das instalações, da manutenção das instalações e nos recursos humanos na área dos assistentes operacionais. Portanto, é nessa área só, e que muito precisa, se formos ver só no Conselho de Aveiro, as áreas e as instalações são uma desgraça completa. Ou por falta de dinheiro ou por má gestão, é se nós vamos aqui ao Centro de Saúde Principal de Aveiro e os aparelhos de aquecimento de água estão avariados, estão obsoletos, segundo diz no relatório, há 10 anos. Isso não pode acontecer. E essa gestão, se calhar, por proximidade ou por mais capacidade ou por a tal autonomia, será mais fácil fazer na mão do município que na mão do que está agora, que vai ao diretor do Centro de Saúde, vai ao diretor do ACES, vai a Coimbra, depois vai a Lisboa e, entretanto, o aparelho já nem dá sequer para fazer manutenção, porque já acabou. Já acabou. É isso que traz de bom a isto, é não gestão, mas gestão na área do edificado, da manutenção do edificado e na gestão dos assistentes operacionais. Mas voltando agora ao problema da saúde que temos neste momento, isto não é fácil, não é fácil. E eu subscrevo totalmente o que disse o Francisco Picado, até porque tem conhecimento de causa por dentro de gestão e tudo. É preciso mais gestão e é preciso a tal gestão que ele diz, mais autonomia e mais responsabilidade. Que é sempre dizer, o Hospital da Aveiro tem 6 milhões para gerir, mas tem que fazer isto que eu quero. Isso não é gestão nenhuma, isso não é. Isso qualquer bom fazedor de procedimentos faz. Mas isso não é gestão. Gestão é outra coisa. É outra coisa e é isso que nós queremos para as nossas instituições. E é isso que não tem havido. O que tem havido é gastar o dinheiro como lhe mandam. Cumprir aquele caderno de encargos que lhe dizem para fazer. Isso não pode ser. Mas este problema agora é mais delicado. Não é uma questão de dinheiro. Mas tem sido empurrado para a frente a jogar dinheiro para a fogueira, a jogar gasolina para a fogueira. Porque esta coisa de aumentar o valor de horas de extraordinárias, valor financeiro pago só porque não há, isso não é resolver nada. Porque daqui a uns meses estamos na mesma, daqui a um ano estamos pior. Isso não, é preciso resolver o problema de base. E o problema de base é que há poucos médicos, há poucos recursos humanos, há poucos especialistas e o governo, seja em termos de fazer os horários de um médico ao Francisco Picado, o horário dos recursos humanos não pode ser feito a contar com as horas de urgência. As horas de urgência têm que ser uma coisa excepcional que aparece e não uma coisa da rotina que está previsto e que até é muito mais bem pago para ver se ele faz. É preciso é chamar os recursos humanos para as suas funções e haver um planeamento sem horas extraordinárias. E isso não é possível fazer com o número de médicos e especialistas que temos no nosso SNS. É preciso formar mais médicos, é preciso formar mais especialistas e valorizar naturalmente as suas carreiras e os seus vencimentos. Não por via das horas extraordinárias, que é um engodo, porque não resolve nada, porque para o ano vão mais 100 ou 200 médicos para a reforma e temos menos para fazer essas urgências. Portanto, é preciso formar mais médicos, formar mais especialistas e valorizar os salários e as carreiras médicas para que o salário ao fim do mês não dependa do número de horas extraordinárias, porque aí as horas extraordinárias deixaram de ser a tal exceção, mas passam a ser a rotina. Ele sabe que faz X até para ter um vencimento para a sua vida pessoal, ele sabe que tem que fazer X horas extraordinárias. Isso está mal. Isso não faz com que o médico se dedique a 100% aos seus doentes, que tem que ir para a urgência, tem que ir fazer urgência porque é preciso ir para os buracos. Portanto, o que é preciso é repensar junto da ordem dos médicos, do sindicato, é preciso formar mais. Penso que era importante todos estes fatores, que a ordem dos médicos é importante nesta solução do problema. Os sindicatos médicos são importantes, mas temos todos que querer resolver. Não pode ser só o Ministério a resolver. Não consegue. Não consegue. E cada vez está pior e mais na mão de quem tem o poder de decidir, que já não é o Ministério neste momento. E isso é que é mau. É preciso, a Universidade de Aveiro, tal curso de Medicina, é importante. O curso de Medicina de Vila Real é importante. É preciso dar condições. Eu não sei o que é que falhou nestes dois projetos, neste o Débora, que está mais atrasado, mas dar condições à Universidade de Vila Real e à Universidade de Aveiro para poderem ter cá os seus cursos de medicina para lançarem no Sistema Nacional de Saúde mais profissionais para poderem prestar mais cuidados de saúde aos utentes e terem mais horas e haver mais capacidade de fazer as urgências, seja por uma equipa só dedicada, como alguns defendem, só à urgência, ou seja por tal ir lá, de vez em quando, fazer as tais horas. Agora, o que é preciso não é só dinheiro. E então isto, ultimamente, e o Francisco sabe melhor que eu, quer dizer, esta coisa de jogar dinheiro. E a saúde é um caso desses para a saúde. Quando, até me arrepia quando ouço o ministro dizer, e com razão, e o primeiro-ministro, que foram injetados no orçamento da saúde mais não sei quantos milhões. Mas isso é o quê? Isso é nada. Isso resolve qualquer coisa, dá para pagar qualquer coisa, mas a dívida do Sistema Nacional de Saúde não decresce, nem sequer a dívida, e porque cada vez que vem, na saúde isto de gastar dinheiro é terrível, cada vez que vem um exame melhor. A gente costuma dizer na nossa vida, comprei um carro menos motorizado ou de moto e menos ainda de bicicleta. Na saúde não é bem assim. Na saúde compra-se um aparelho, uma ressonância ou uma TAC. Mas não se deixa de fazer o raio-x nem a eco. Fazem-se os três. Mas esta coisa na saúde tem que haver mais gestão e não pode ser só gastar dinheiro, só jogar dinheiro. E depois os atores têm que querer todos o mesmo que me diz o Francisco Picado. Assim, não podemos ter atores com grande capacidade de decisão, se calhar alguns até mais que deviam ter, e a não estarem a querer resolver o problema em si, mas a arrastar o problema. Portanto, e penso que neste momento estamos numa situação muito difícil. Penso que até se não houver uma aproximação das partes, e acho difícil, até janeiro é muito difícil. Porque em janeiro depois vem o problema das 10 horas, tem que fazer, portanto já não há problema. Mas até janeiro pode ser muito complicado e estamos a ver hospitais fim de linha, Santa Maria, São João do Porto, a começarem a recusar doentes. Estamos a falar dos hospitais maiores do país. Estamos a falar dos hospitais mais pequenos, onde já não recebem toda a qualidade de tipo de doentes. E isso é muito complicado, se quer comentar.
Meus caros, temos aqui...
Posso deixar duas notas. A primeira é para esclarecer que eu não estou a dizer que a saúde não precisa de capital, de investimento. Portanto, é bom que fique claro, obviamente, que o investimento é necessário, é bem-vindo. O que eu friso, aquilo que eu digo, é que só por si não resolve. E deixo mais uma nota para reflexão, para vocês perceberem a dimensão, enfim, daquilo que o Manuel Prior estava a referir em certa medida. Em termos percentuais, e obviamente que se fizermos esse exercício para um orçamento de 100 milhões, basicamente vamos perceber que 50 a 60% de um orçamento de um hospital são os recursos humanos, 25 a 30% são em medicamentos e depois fica o remanescente para a gestão daquilo que é necessário para manter o hospital a funcionar. E, portanto, deixo mais esta nota para reflexão, porque às vezes penso que é importante nós termos alguns dados concretos relativamente àquilo que estamos a discutir. E, portanto, não é uma questão irrelevante a distribuição. Não estou a dizer que é muito, que é pouco, estou a dizer que é aquela que conheço e que, portanto, não basta somar, para reforçar o argumento inicial, que não basta somar financiamento, e ainda já nem estou a falar de investimento, estou a falar de financiamento de gestão corrente. O investimento é outra história que corre à parte. É bom que tenhamos noção daquilo que estamos a falar e de perceber que, de facto, há aqui um conjunto de peças que não são tão visíveis e tão emergentes e tão do conhecimento daquilo que é o Vox Populi para podermos discutir com alguma ligeireza como é que se resolvem estas questões.
Meus caros, para qualificar a saúde, importante é a questão da massa crítica, digamos assim, da escala, e aí entra também esta discussão que tem sido mantida no último ano, sobretudo em Ovar. Temos a Nadia, que quer manter a sua referenciação com Coimbra, Ovar, que quer manter a sua referenciação com Feira, com o Hospital São Sebastião. O que é que isto significa para a coesão da região da Aveiro? O que é que isto pode trazer ao debate político também quando se fala nestas questões da saúde? João Almeida, começando agora por si.
Pronto, isso é um assunto difícil. Eu acho que se deve discutir isso caso a caso, entre a CIRA e esses municípios em particular, e também com o Ministério da Saúde, para ver a melhor forma de resolver a situação. Penso que não é um cenário assim tão crítico o LS de Aveiro englobar Ovar e Anadia, porque até estão bem servidos em termos de transporte, quer Ovar e Anadia facilmente, comboio ou autocarro, por exemplo, as populações conseguem deslocar-se até Aveiro, para quem não tiver carro, obviamente, porque carro também é simples vir até Aveiro, ou transporte de emergência. Portanto, comparando com cenários na minha terra natal, na Serra da Estrela, quando vivemos hospitais da Guarda, mesmo Viseu, com sérios problemas e com horas de deslocações para depois serem transferidos para Coimbra, eu acho que aqui o que se passa em Aveiro não tem comparação com esses cenários extremos que vemos no interior do país. Portanto, acho que não há assim grande tipo de preocupação desses municípios. Obviamente que seria melhor manter aqui a coesão da CIRA, mas se houver razões objetivas para que esses municípios se queiram manter junto à Santa Maria da Feira ou Coimbra, acho que é preciso negociar internamente entre a CIRA, o Ministério da Saúde e essas autarquias em particular, para ver a melhor solução para todos.
Francisco Picado?
Relativamente a essa questão em concreto, eu confesso que não conheço de forma aprofundada as reivindicações de Ovar. Conheço a dimensão do Hospital de Ovar e as valências que o Hospital de Ovar tem. Três notas muito breves. A primeira é que não deixa de ser caricato que um país com a dimensão de Portugal, muitas vezes, perca em discussões relativamente à dimensão das suas regiões. Portugal é, em alguns casos, uma região de outros países e, portanto, a nossa dimensão, se calhar, justificaria um outro tipo de abordagem. A segunda questão tem a ver com uma dissonância que tem vindo a acontecer relativamente à forma como nós nos encontramos organizados do ponto de vista territorial. Isto acontece desde a questão em que perdemos a lógica de distrito com a queda ou a perda da figura de governador civil. Temos neste momento distritos, NUTs, comunidades intermunicipais, etc., etc., e, portanto, urge fazer aqui alguma concertação relativamente à forma como nós nos encontramos administrativamente organizados, e isto é válido para um conjunto de áreas muito mais transversais, que não apenas a da saúde.
Mas em saúde, Francisco, em saúde é relevante ou importante, e quando falamos nesta questão da qualificação do centro hospitalar, que essa massa crítica possa ser de 300 mil ou 400 mil pessoas, por exemplo?
Não lhe sei responder em concreto, mas a última parte da minha intervenção se calhar ajuda a pensar nisso, que é, em termos de saúde, há aqui três aspectos que são absolutamente relevantes. Um tem a ver com a localização das instalações, sejam hospitais, sejam centros de saúde, sejam centros hospitalares. A segunda questão tem a ver com a valência que essas instalações conseguem reunir para prestar cuidado de saúde de forma adequada e em segurança. E eu, por exemplo, lembro-me da questão das urgências ou dos blocos operatórios, porque há muitas unidades que querem ter urgências e blocos operatórios, e é preciso perceber exatamente de que é que estamos a falar. Basta pensar que o Centro Hospitalar Paz de Fogo tem uma urgência médico-cirúrgica em Aveiro e tem uma urgência básica em Águia. Portanto, não estamos a falar exatamente da mesma coisa. E o Prior nisso é mais entendido do que eu. Mas esta questão da localização e valência é uma questão absolutamente determinante. E depois há uma terceira, tem a ver com a mobilidade. Porque se eu não tenho instalações ou localizadas ao pé de mim, eu tenho que perceber, não é se tenho ou não, é como é que eu chego a elas. E, portanto, é neste quadro, e não no outro, parece-me. Eu estou a falar, como disse, sem conhecimento de causa aprofundada das reivindicações do Hospital de Alvar, ou do Alvar, em concreto. Mas esta parece-me que este raciocínio é que, de alguma forma, presidir àquilo que depois é a decisão final, com a alegação a um lado ou outro. E depois há outras questões que se colocam, mas eu, enfim, essas não, diria que não gostaria de discutir, porque não domino, porque às vezes são lógicas que me parecem que não são objetivas do ponto de vista do critério de decisão. Se tivermos estas questões em mente, associadas à questão da reestruturação das CIMs, distritos, etc., etc., se calhar vamos conseguir chegar a uma solução que obviamente nunca será do agrado de todos, porque nós temos tendência muitas vezes a ter, obviamente, opinião própria legítima sobre aquilo que é a proximidade, mas os recursos, como já percebemos, não são ilimitados. Não são ilimitados. E, portanto, é bom que, quando tomamos decisões sobre estas questões, tenhamos critério. Estes parecem-me razoáveis daquilo que é o meu entendimento sobre este assunto, e é o contributo que eu consigo dar para esta questão da nova OLS.
Manuel Prior, esta questão das decisões pode provocar dano ou não à qualificação do centro hospitalar? Tem o microfone desligado, Manuel Prior. Vamos ver se, entretanto, vamos conseguir ter
já
o Manuel
está.
Prior. Agora já está.
Claro que pode, qualquer decisão ou diminuição da carga da população da área, distrito ao LS, tem alguma importância. Agora, o que temos que discutir antes é, em qualquer região que se faça, há de existir, vai existir sempre, se o preferias, não há volta a dar. Não há volta a dar, quer dizer, Aveiro é aqui, tudo o resto à volta é periferia, tem distâncias de Aveiro, Coimbra, do Porto, Lisboa, todo lado. Agora, o que nós temos é que capacitar o centro hospitalar de Aveiro Bogue, neste caso da região OLS, de valências, de capacidade, que tornem as tais distâncias menores. Porque eu que trabalho na emergência, noto que as pessoas têm medo, têm receio na saúde da distância. Mas estamos a falar no litoral, quer dizer, como o João dizia, na Serra da Estrela, isso tem outro contexto totalmente diferente, quer dizer, aqui quando estamos a falar, está a 20 km de autoestrada, está a 40 km de autoestrada, está a 10 minutos ou está a 20. E neste momento, o que este projeto da ULS pode trazer aos residentes da região de Aveiro é um hospital central mais capacitado. E hoje em dia o hospital, e o Francisco conhece muito bem, cresceu muito na sua qualificação. Hoje fazer ressonâncias, fazer CPRS, fazer cateterismos cardíacos, são coisas banais. Banais. Quer dizer, hoje ter um infarto cardíaco na região de Aveiro, a pessoa tem a garantia que é tratada em tempo útil em Aveiro. não vem para Aveiro e vai para Coimbra, não sei o quê. Quer dizer, Ovara é a preferia, demorará mais a chegar a Aveiro, que demorará a chegar à feira e depois o tem que transferir para Gaia. Agora, claro que ter uma proposta de uma OLS de 300 mil pessoas ou de 400 mil, no papel e no âmbito negocial, a pressão é diferente. Portanto, mas quando temos é que ter consciência, como disse o Francisco Picado, que esta coisa da localização, das distâncias, das valências, não pode ser ao quilómetro. Nada pode ser ao quilómetro. Como os quilómetros no nosso litoral são diferentes do litoral dos quilómetros que o João de Almeida falava na Serra da Estrela. Quer dizer, aqui às vezes até me confrange quando fala, mas a Vemer demorou 10 minutos. Mas 10 minutos? Então, mas quando é preciso ir, por exemplo, a Vouzela? Quando é preciso ir a Severburgo, o que é isso 10 minutos para eles? E penso que neste caso de Ovar é claramente isso que se passa, quer dizer, e a Nadia, que estamos numa região que tem as suas preferias, e naturalmente Ovar está numa preferia, o que é preciso é dotar o Hospital de Ovar de qualificações e valências que tornem a distância de Ovar a Aveiro menor. O que é preciso é arranjar um sistema de transportes no Ministério da Saúde ou outro sítio a isso, que torne a distância entre Ovar e Aveiro menor, para que todos na região de Aveiro possamos ter um hospital, um centro hospitalar e uma unidade de saúde local referência para todos, e que possamos ter, que pode ter de maior no OLS, que é a ligação do Hospital Central, dos especialistas, das consultas especializadas, com uma rapidez imediata aos centros de saúde, e não como agora, que é preciso pedir um papel, um tal P1, que pede a consulta, vai para a triagem, e que demora, aí é que se cria a tal distância, e que demora um mês, ou dois, ou três, a ser criada essa consulta. E se não existir isso for no OLS, o mecanismo de pedir a consulta é imediato, e a tal distância, a tal valência, estão ali. Agora, muito importante nisso tudo, e penso eu que estamos a começar de uma maneira um bocadinho biosada em termos do LS, é a requalificação e a expansão do Hospital de Aveiro. Porque sem se fazer essa expansão, essa expansão e essa requalificação, há poucas condições de oferecer mais para fora, porque as instalações do hospital estão completamente lotadas. Hoje, à meia da manhã, não há gabinete nenhum no hospital que não esteja em serviço. Agora, isso tem que ser ultrapassado para se poder dar essa tal valência e essa tal proximidade e diminuir a tal distância. É preciso que a requalificação, a expansão, principalmente a expansão do Hospital de Aveiro, seja quase um ato imediato para poder o LS funcionar bem. E para as tais distâncias e as tais valências, não sejam 40 km, mas seja um ato imediato informático que arranja a consulta, que arranja o tratamento por medicina direta ou por telemedicina, que as valências e as tais localizações e as tais distâncias se encurtem. Agora, a distância, em qualquer junção, seja do que for, há sempre preferias, sempre.
Meus caros, creio que podemos fechar por aqui. Não sei se alguém tinha mais alguma coisa só para dizer neste final de programa. Proponho, não sei se tinham já alguma ideia ou se já começaram a desenhar alguma ideia, também em relação àquilo que têm sido os debates que vão mantendo regularmente, mas creio que estando nós a entrar neste mês de outubro com a região a viver o seu dia, esta fase agora de atividades que estão diluídas um pouco por todos os municípios, e havendo aqui uma transição de poder, se calhar dentro de 15 dias e acabando aqui ou estando a terminar um período longo de gestão em que o rosto da região tem sido primeiro presidente de Câmara em Ilhavi e agora em Aveiro, e uma vez que vai haver essa transição, se calhar vamos falar um pouco sobre a região, o que tem sido o caminho e o que é que pode vir a ser o caminho e os grandes desafios que estão aí pela frente. Portanto, dentro de 15 dias, cá estaremos para mais uma edição do Canal Central. Agradeço a vossa presença. Até dentro de 15 dias.